bem-vindos. Achavam que o quadro político era complicado antes das eleições? Pois pensem novamente, porque é exatamente isso que os partidos estão a fazer neste momento. Isto resume-se mais ou menos assim. Em princípio, a AD venceu e a Iniciativa Liberal, que andou a campanha toda a dizer que estava disponível para fazer um acordo, agora pensou melhor.
A nossa posição de base é dizer que estaremos no Parlamento a apresentar as nossas propostas e a avaliar as propostas dos outros partidos. Dizem-me assim, mas exclui completamente qualquer cenário de entendimento mais alargado, mais estrutural, que seja necessário em função da estabilidade do país? Não excluo completamente esse cenário.
O Chega, que quadriplicou o número de deputados, mas que sabe que Luís Montenegro está agarrado ao não é não, começou a construir a narrativa para justificar o momento em que tiver de deitar abaixo o próximo governo.
Estou disponível para sacrificar tudo para que os portugueses tenham estabilidade. Agora, também compreenderão, se do outro lado disserem assim, nós não queremos nem olhar para vocês, nem olhar para as vossas propostas, nem sequer falar convosco, então isso não é pisar-nos, isso é espezinhar 1 milhão e tal de portugueses.
À esquerda há tudo como na farmácia. Há o Bloco de Esquerda, que quer uma espécie de geringonça para fazer oposição.
Agora a nossa responsabilidade é de que os partidos à esquerda se possam sentar, entender, perceber quais são os pontos de diálogo, não só na oposição, para garantir que se impede um programa de direita de destruição de direitos sociais, de ataque aos serviços públicos, mas também para que possa haver uma mobilização conjunta.
Ao LIVRE, que ainda não se deu por vencido.
O que é que fará a AD e a IL, PSD, CDS e IL, se houver um campo parlamentar da esquerda que tenha mandatos mais numerosos, que tenha mais votos e que forme governo?
E há o PCP, que já decidiu que é contra tudo, mesmo não sabendo exatamente o quê.
É um sinal político que queremos dar. É um sinal político que é para ficar logo claro. O que é que se vai é o que é que se vai.
Está no ar o Contrapoder, esta semana com muitas caras novas para lhe apresentar. Ana Sá Lopes, jornalista do Público e, a partir de hoje, comentadora residente do Contrapoder. Bem-vinda, Ana.
Obrigada.
Também o João Marques de Almeida, consultor, analista político e também, a partir de hoje, residente neste Contrapoder. E depois temos, como sempre, Manuela Ferreira Leite, muito bem-vinda, e o Sérgio Sousa Pinto, bem-vindo também. Vou começar exatamente por ti, Sérgio, esta semana, se não te importas. E vamos começar por este, eu não lhe chamaria um imbróglio, mas por esta situação meia bizarra que estamos a viver, de ainda não termos o resultado final destas eleições, mas de tudo indicar que a AD vencerá as eleições, sem sabermos muito bem que governo ou quanto tempo é que o próximo governo poderá durar. E eu se calhar começava exatamente por aí. Há motivos para estarmos preocupados com a instabilidade política?
Boa noite a todos. Nós estamos diante de um cenário que corresponde à normalidade em democracia e que é a constituição de um governo minoritário. Parece-me que a esquerda moderada deve viabilizar a constituição de um governo da direita moderada. Isto é o normal. Portanto, não vejo motivo para grandes ansiedades. Alguns partidos da extrema-esquerda, da esquerda radical, têm introduzido aqui esta coisa de aguardar pelo resultado para ver se é possível a constituição de uma qualquer maioria. Eu não concordo com isto, por várias razões. Desde logo porque não me parece que seja que compita ao Partido Socialista ser estrategicamente comandado pela esquerda radical. Os objetivos dos outros partidos de esquerda não são coincidentes com os do Partido Socialista e são partidos que não partilham o tipo de responsabilidades que o Partido Socialista tem enquanto pilar do nosso sistema político. Os partidos da esquerda radical estão neste momento a travar no seu próprio campeonato uma luta de marcação de posições. O PCP já veio dizer que, para que não restem dúvidas, para esclarecer a sua posição, vai apresentar já uma moção de censura e nem sequer o governo está constituído, como se existisse no espírito de alguém alguma confusão sobre o que pensa o PCP do novo governo e do resultado das eleições. E o LIVRE também já está em bicos de pés, a dizer que está à espera de uma maioria com a qual pretende corrigir ou contrariar ou travar aquilo que me parece ser um desejo de mudança que se reflete nos resultados eleitorais. Eu acho que seria muito grave para o regime. para o nosso sistema político e também muito grave para o Partido Socialista, se procurasse frustrar esse desejo de mudança, que ficou bem espelhado nos resultados.
E, na verdade, parece haver também algum alívio por parte do secretário-geral do Partido Socialista em liderar a oposição em vez de ter que formar governo, porque não consegue, de facto, porque nestas circunstâncias será difícil formar esse governo.
Eu não diria, eu não lhe chamaria alívio. Eu acho que a posição que tomou naquele dia, naquele momento, em face dos elementos disponíveis, foi uma posição de grande dignidade e contribui para a saúde geral do nosso sistema político. Quer dizer, o Partido Socialista não está aqui pendurado no poder, esperançado que uma qualquer matemática devidamente torturada conduza à constituição de um governo sem coerência interna e que tem como única finalidade impedir aquilo que é normal em democracia, que é a direita democrática, poder exercer o poder quando tem apoios e votos suficientes para isso. E também um grande realismo, porque com o crescimento que o Chega registou, evidentemente que não existem condições mínimas para gerar uma solução estável, coerente e duradoura para o país.
E já vamos às condições que o próximo governo terá ou não, e àquilo que Luís Montenegro disse na noite eleitoral, que seria, Manuel Ferreira Leite, apelar quase à responsabilidade dos restantes partidos perante o quadro político que temos agora. Mas eu, se calhar, começava precisamente também porque ainda não ouvimos ao longo desta semana sobre o resultado da noite eleitoral, por lhe pedir uma primeira impressão sobre estes resultados, nomeadamente o resultado da AD, que, parecendo ter vencido, e eu digo parecendo porque ainda faltam os resultados da imigração, mas parece que toda a gente está a assumir que a AD vence, não foi uma vitória pouquinha?
Muito boa noite. Todos. É sempre uma vitória pouquinha para qualquer partido que pretenda ganhar eleições e tenha estatuto político e dimensão para ganhar as eleições. Portanto, é evidente que seria melhor ter-se outro resultado do que o que atualmente teve. Em todo caso, este resultado é fruto de uma composição nova que está no sistema político, que é esse ponto que eu acho que nos devia preocupar mais do que propriamente se o AD teve mais ou menos votos. Eu acho que o que ressalta destas eleições é que o sistema político sofreu uma alteração. Lembro que o André Ventura anunciou que tinha sido o dia final
Do
bipartidarismo. Eu diria que foi o primeiro dia em que acabou um partido de um homem só, porque era fácil haver um Chega com o André Ventura em que existia só o André Ventura no Chega. E, portanto, agora começam as dores do crescimento e as dores da responsabilidade. E a dor de ser capaz de executar ou não ser capaz de executar. A dor de pôr acima dos seus interesses de partido os interesses nacionais e os interesses do país. E, portanto, começou efetivamente uma nova era, muito especialmente para o André Ventura.
Mas ele diz que quer pôr à frente os interesses do país.
Pois, esperemos que sim.
Negociando com a AD uma solução estável de governo.
Pois, eu acho que
todos. Em que posição é que fica o líder do PSD, Luís Montenegro, perante isto?
Ou eu gostaria mais de começar por lhe dizer em que situação fica o António Costa que deixou este legado. Porque isto é um legado do Dr. António Costa, por mais voltas que se lhe dê. E é um legado porque tem origem na Constituição da Geringonça. Portanto, aí não houve qualquer rebuço em se aliar a partidos que eram contra a NATO, que eram contra a União Europeia, que eram contra os déficits excessivos, que eram contra todas essas regras. Porquê? Porque sabiam que há a negociar. Isto é, há um espaço entre aquilo que é um amor totalmente identificado ou umas conversas de vez em quando. Portanto, há vários tipos de relacionamentos. Não há só o relacionamento sim ou não. Há outros tipos de relacionamento. Portanto, é evidente que está fora de causa. E que foi isso, penso com certeza, que o Dr. Montenegro disse, que efetivamente não havia nenhum acordo com o Chega.
Mas ele devia reconsiderar esse não é não?
Ouça uma coisa, porque é que havia de reconciderar? Se eu acho que...
Estou a perguntar.
Está bem, mas o reconsiderar dá a sensação que não há outro tipo de relacionamento com partidos na Assembleia sem ser através de acordos.
Sim, mas eu recordo-me da Soutora ter dito neste mesmo estúdio, neste programa, que se o Chega tivesse o crescimento que as sondagens lhe apontavam, e teve, não era possível ignorar um partido com perto dos 20%. Pois neste caso, o Chega teve 18%.
Com certeza, mas eu também acho que não é possível ignorar nem considerar que não existe 1 milhão de portugueses que votam num partido. Com certeza, mas isso não é para ignorar.
Mas se não negociarem com ele, estão a ignorá-lo.
Mas ouça, mas há certas coisas que são assuntos que não são necessários quase que negociar. Uma redução dos impostos, é necessário negociar? Haverá algum partido naquela Assembleia que diga que está contra a baixa de impostos? Ou se tiver a resolver o problema dos professores, há algum partido que vá dizer isso? Portanto, considero que não vai nenhum partido dizer isso. Portanto, há relacionamentos de determinado tipo de natureza e há outros de outra natureza.
Deixe-me ouvir também, Ana, sobre, neste caso concreto, sobre a AD e sobre as condições que Luís Montenegro terá para formar o governo, terá e aparentemente para passar o programa de governo também, porque o próprio Partido Socialista já disse que não obstaculizaria a passagem do programa de governo. A questão é como é que Luís Montenegro vai ter que lidar com o Chega? Assim, desta forma? Apresentando propostas boas que obrigam o Chega a votar a favor?
Eu acho que não pode, peço desculpa da minha interrupção, mas acho que não se pode pensar que está a governar a pensar no Chega. Quem quer que lá esteja tem que governar a pensar no país, nos interesses do país. E é ao Chega que compete mostrar o que é que cá está a fazer. Se está simplesmente para deitar abaixo um governo ou se está para colaborar na construção.
Na solução.
Na solução.
Ana.
Anselmo, obrigada. Boa noite a todos. E obrigada por estar aqui. O Luís Montenegro também falou naquela noite em diálogo e concertação.
Uhum.
Portanto, não, mas depois há diálogo e concertação. Logo, na Assembleia da República vai haver diálogo e concertação com todos os partidos, até com o PCP, vai dialogar com certeza. Portanto, vai dialogar com o Chega, obviamente. E, obviamente, vai chegar a acordo. E depois há outra coisa. Há muita gente que está muito convencida, já tenho ouvido vários comentadores convencidos que o Chega está desejoso de eleições. Mentira! Isso é tudo. O Chega não vai querer perder aqueles 50 deputados. Não. Portanto, de certa maneira... Isso é uma vantagem para Luís Montenegro, porque ele o Chega, quer dizer, eu aposto num jantar com todos, se quiserem, como o Chega
isso
se
eu gosto. Gosto. Podes fazer isso todas as semanas.
O Chega, não, realmente, mas o Chega vai se abster no próximo Orçamento de Estado. E obviamente que Luís Montenegro negociará
atenção,
qualquer coisa
basta,
decente.
Não basta o Chega abster-se, o Chega tem que votar a favor.
A abstenção não é suficiente.
O Chega
não,
tem que votar a favor.
Não é suficiente.
Quer dizer, partindo do pressuposto que o PS vota contra.
Tens razão. Não, e o PS deve votar contra, na minha opinião. Mas pronto, isso é outra coisa.
Sem conhecer o Orçamento,
exatamente. Dificilmente aquele orçamento traria o programa do PSD, mas o Chega pode ter motivos para votar a favor. O Chega não vai querer eleições.
Sim, mas a posição
não
de André
vai
Ventura,
o governo
a posição de André Ventura esta semana foi, sobretudo relativamente ao orçamento, ou negociam connosco o orçamento, ou eu voto contra.
Sabes, Anselmo, sabes quantas posições de André Ventura nós já ouvimos? Olha, eu cobri uma parte da campanha dos Açores. É delicioso. Os Açores são um exemplo fantástico para nós agora trazermos para aqui. Eu, André Ventura, esteve lá nos Açores, só exigia só se tivesse secretarias regionais, depois era só se houvesse negócio. O José Manuel Bolieiro falou com o José Pacheco, que é o senhor o líder do Chega Açores, na véspera da votação do programa de governo. E obviamente que ele se absteve. E era este o jogo, mas José Manuel Bolieiro não foi ao princípio, quando fez a geringonça de direita nos Açores, que aí teve que negociar o acordo parlamentar. Agora não, agora fez exatamente, conseguiu afastar o Chega, que era importante para Luís Montenegro, para que não se reproduzisse a nível nacional a teoria do Claro que vai haver negociações, isso vai haver sempre, nenhum governo minoritário nunca deixou de negociar. Agora, é impossível também a Luís Montenegro de recuar no não é não, penso eu. Mas trouxe isto em 85 os dirigentes do PSC, pelo menos eu vi Miguel Pinto Luz e Paulo Rangel a dizerem que isso é muito a situação de 85. Há um lado que pode ser, mas é verdade que o professor Cavaco, em 85, tentou negociar com o PRD e negociar não só, até eventualmente, a entrada para o governo. Portanto, e o PRD não era aqueles representantes de 1 milhão de portugueses que nós conhecemos, apesar de tudo eram representantes de outro milhão, mas eram pessoas um bocadinho diferentes, pelo menos não defendiam teorias racistas, de substituição, etc. Eram, vai ser mais difícil negociar do que foi difícil em 85.
À época. João, a sua posição é conhecida relativamente àquilo que o PSD deve ou não deve fazer agora, mas também já agora no passado. O João sempre defendeu que não, a cerca sanitária de que tanto se fala em relação ao Chega não devia existir. O que pergunta é, relativamente a este caso concreto que estamos aqui a falar, se chega ao PSD fazer isto, que é apresentar propostas e negociar apenas aquilo que tiver que negociar e esperar que o Chega vote a favor, ou se verdadeiramente o PSD devia discutir um acordo de governo ou um acordo parlamentar com o Chega e formalizar esse acordo.
Antes de mais, boa noite a todos e obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu antes de responder queria só fazer um ponto. Eu acho que a Ana não quis dizer isso, mas eu quero dizer, e aqui quase que cito o líder do PS, a maioria dos eleitores do Chega, estou absolutamente convencido, não são racistas, não são xenófobos, não são, e não podemos ofendê-los. Uhum. Eu conheço muita gente que votou no Chega e posso-vos garantir que não são racistas, não são extremistas, não são fascistas, não são... são pessoas normais, são pessoas que já votaram em muitos outros partidos. Portanto, eu acho que é preciso não ofender os eleitores do Chega. E agora, indo à tua pergunta, Anselmo, eu sempre fui contra as linhas vermelhas. E sou contra as linhas vermelhas. Por uma razão muito simples. Porque eu acho que as linhas vermelhas foi um discurso que começou à esquerda e que interessa à esquerda, também ao PS, e quiseram impor isso ao PSD. E eu acho que o PSD não deve seguir a esquerda. Uhum. O PSD deve pensar pela sua cabeça e deve pensar, em primeiro lugar, que num sistema democrático não deve estar numa situação de inferioridade estratégica em relação ao PS. Porque o PS deixou de ter linhas vermelhas à sua esquerda. E eu não consigo entender, como democrata, como pessoa que estuda as ideologias políticas, porque é que numa democracia pluralista, ocidental, liberal, não há linhas vermelhas com partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda e há linhas vermelhas com partidos como o Chega. Na minha opinião, isso não faz sentido.
Luís Montenegro caiu numa armadilha?
Eu acho que o PSD, de certo modo, houve muita gente no PSD que concluiu que uma das razões por que Rui Rio tinha tido um mau resultado foi porque tinha sido ambíguo em relação ao Chega. Eu acho que isso pode ser uma conclusão precipitada, porque a verdade é que nestas eleições Luís Montenegro seguiu a estratégia oposta e o resultado foi semelhante.
Foi quase igual.
Portanto, ninguém pode concluir, pela evidência que temos nas últimas duas eleições, e evidência antes não existe, porque o Chega não existia, qual é a estratégia certa em relação ao Chega. O meu ponto é, o PSD não deve citar linhas vermelhas, não é pelo Chega, é por si próprio, é para não estar numa inferioridade estratégica em relação ao PS. Não pode estar, não faz sentido. Isso causa um desequilíbrio no sistema político que não é bom, não é saudável para a democracia portuguesa. Portanto, por essa é a principal razão porque eu sempre fui contra as linhas vermelhas. E continuo a ser. Agora, acho que neste momento Montenegro teve uma estratégia, assumiu um compromisso com os portugueses e eu acho que ele não está em condições de fazer uma coligação de governo com o Chega. Neste momento não está. Até porque eu julgo que o mais importante é, e aí o PSD deve fazer um esforço, e até deve liderar esse processo, é fundamental normalizar o Chega. Porque no futuro, como disse toda a gente, quer dizer, aliás, quem começou a normalizar o Chega foi 1.100.000 de portugueses que votaram nele. Se votaram, o Chega é um partido normal em democracia, temos que aceitar isso. E, portanto, é preciso começar a normalizar o Chega dentro do sistema partidário. E não é a esquerda que vai começar a fazer isso, tem que ser o PSD, tem que ser a iniciativa liberal, a normalizar o Chega. Obviamente que o Chega também, isto é um caminho mútuo, não é só o PSD que tem que normalizar o Chega também tem que se normalizar ele próprio e também aproximar-se do resto dos partidos da direita.
E tens visto esse esforço por parte da André Ventura?
Eu acho que ele, quer dizer, André Ventura tem sempre um discurso um pouco ambíguo. E tem um discurso um pouco ambíguo, eu não acho... Obviamente que há muito oportunismo no discurso de André Ventura e há um discurso populista, mas André Ventura, como quem faz um partido novo, tem que falar para muita gente. E, portanto, ele tem que ter um discurso, tem que adaptar muita gente. Ele, por um lado, tem que ter um discurso muito populista, antissistema, se calhar mais até pelo eleitorado que vai buscar ao PCP, que vai buscar a muitos insatisfeitos à abstenção, mas depois, por outro lado, também tem que ter um discurso mais moderado por causa do eleitorado que foi buscar ao PSD e ao CDS. Portanto, fica-me sempre um bocado... Ele uns dias diz, tem uma posição muito agressiva em relação ao PSD, noutros dias, e até com expressões muito infelizes e que não fazem sentido nenhum, digo sinceramente, e é isso. André Ventura prejudica-se porque às vezes diz coisas que são disparatadas. Mas, por outro lado, às vezes tem um discurso mais moderado e diz que está disponível para conversar com a AD. E eu acho que eles vão conversar inevitavelmente. Agora, é um caminho gradual. Vai começar, por exemplo, a AD vai, seguramente, estou convencido, votar no candidato do Chega para a vice-presidência da Assembleia da República. Esse é um momento importante. Vamos ver a seguir se Marcelo Rebelo de Sousa convida alguém indicado pelo Chega para o Conselho de Estado.
Sim.
Poderá decidir, e se decidir não há uma coisa muito chocante com o número de votos que teve o Chega. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, eu concordo com o que disse a Ana, aqui concordo com a Ana, que o Chega também não tem interesse em eleições muito cedo, porque de certo modo o Chega está refém do bom resultado que teve. E é sempre um risco grande para o Chega ir para eleições, julgo eu. Quer dizer, também... A não ser, quer dizer, podem cometer um erro grande. Mas neste momento eu acharia que o que faz sentido ao Chega é consolidar o resultado que
tem. Mas levas a sério a ameaça de André... A ameaça é uma força de expressão. O que André Ventura disse esta semana de que sem negociação com o PSD ele vota contra o Orçamento do Estado?
Levo, quer dizer, eu nunca desvalorizo completamente as ameaças em política. Levo sempre um pouco a sério agora. Também sei perceber... Muitas ameaças têm um elemento de bluff, de chantagem. Eu continuo a achar que é do interesse do Chega consolidar o resultado que teve. Tal como acho que Pedro Nuno Santos também não quer eleições cedo. Portanto, eu não sei se é, não dou como adquirido que Pedro Nuno Santos, que o PS, vote necessariamente contra o orçamento no final do ano. Não dou isso como adquirido. Porque ele também não tem interesse em ter eleições cedo, Pedro Nuno Santos. Porque Pedro Nuno Santos foi muito claro, para mim, a minha leitura, no discurso que ele fez na noite eleitoral, foi um discurso muito claro. E foi, ele precisa de algum tempo para consolidar um novo PS que ele quer mudar, quer fazer lá a sua imagem, tem toda a legitimidade, é o líder do PS, e ele sabe que precisa de tempo. Precisa de tempo para preparar um futuro governo do PS, isso é preciso tempo. E, sobretudo, eu acho que ele percebe que preparar um entendimento com as esquerdas, com partidos como o Bloco, como o PCP, como o Livre, existe também tempo. Não é, quer dizer, António Costa fez tudo à última hora, fez um entendimento para não ficar na oposição, para poder ir para o governo. Pedro Nuno Santos, acho que se quiser fazer um entendimento com partidos à sua esquerda, ele tem dito que não tem qualquer problema com isso, eu acho que ele precisa de tempo, para fazer o entendimento nos termos do PS e não nos termos desse
assim,
partido.
E as condições políticas
do Sérgio Costa conhece muito melhor o PS do que o Nuno Santos.
Eu
acho que ele não quer eleições, também não quer eleições antecipadas tão cedo.
Eu vou pegar exatamente por aqui, mas depois também já agora gostava de te ouvir sobre até que ponto é que tu achas que é possível normalizar o Chega perante o atual quadro político. Mas já agora pegávamos aqui na deixa do João e perguntava-te isso, que é, o PS precisa de tempo, de facto, para se rearrumar?
O PS não precisa de tempo, certamente, para fazer coligações de oposição ou para constituir uma espécie de geringonça de oposição. Isso seria um erro gravíssimo para o PS e que não pode ser levado a sério e que deve ser compreendido no quadro deste campeonato de partidos pequenos, todos a tentarem sinalizar a sua existência, fazer prova de vida e marcarem a agenda política. Sobre o Chega... e a normalização do Chega. É difícil pedir um socialista para colaborar na normalização do Chega.
Eu pedi para colaborar, é difícil. Só perguntei se era possível.
É difícil.
Sim.
Mas eu disse, Sérgio, que não competia à esquerda liderar isso, compete só ao PSD.
Bem, há limites para o que pode pedir às
pessoas. Claro, exatamente.
Agora,
eu não estou à espera.
O que me parece evidente é que aqueles que disseram que o PSD estava igual ao Chega... E que a Iniciativa Liberal estava igual ao Chega, contribuíram para a normalização do Chega. E isso foi um erro, porque não vale tudo. E o PSD não é igual ao Chega. E por isso é que o PS deve procurar, com boa fé e com espírito construtivo, a bem do interesse nacional, colaborar numa solução mínima de estabilidade para o país que reconheça a direita democrática a possibilidade de governar. E isto nada tem a ver com o Chega, porque, evidentemente, entre o Partido Socialista e o Chega não há compromisso possível. Agora, o que o Chega é e o que o Chega não é, nós não sabemos, porque o Chega é o que for preciso para subir nas eleições e no apoio popular. É um partido que encarna a demagogia, E a demagogia há mais de 2000 anos que está identificada como uma causa fundamental da decadência democrática, do fim dos sistemas democráticos. Portanto, para mim, como socialista, o Chega é um elemento patológico. Não, como é evidente, não me é exigível que o que eu acho é que é possível contrariar e combater o Chega e as suas ideias, que ou são más ou são irrealizáveis, ou é populismo ou é demagogia, ou é acicatar ódios ou é prometer o que não é possível. Agora, o que eu acho que é possível fazê-lo sem insultar as pessoas. As pessoas que votaram no Chega, sendo o Chega um partido com uma natureza populista, têm essa capacidade de ir buscar gente a toda a parte. As pessoas não vão parar ao Chega por razões ideológicas. Vão por uma adesão superficial e primária a um discurso quase de revanche em relação ao sistema político. E nós temos que construir com essas pessoas um diálogo que não seja na base do insulto, nem na base da adjetivação. Porque isso não nos leva a lado nenhum. Isso só vai contribuir para consolidar, solidificar aquele enquistamento, uhum. que não tem nada a ver com o resto dos partidos, porque é um partido que está fora da nossa cultura constitucional. É um partido que se revolta contra a nossa cultura constitucional, é um partido que se revolta contra os nossos hábitos políticos. Eu estou aqui sentado à mesma mesa com pessoas que têm ideias políticas bastante diferentes das minhas, mas nós nunca faríamos uns aos outros aquilo que o Chega faz aos seus adversários, nas campanhas públicas, não faz parte do nosso mínimo democrático. Eu prefiro perder umas eleições a rebaixar-me a fazer determinado tipo de coisas. Portanto, é com essas pessoas que têm uma relação ética e estética com a política democrática com que eu posso conversar e conversarei sempre. Mas não é possível aceitar na nossa grande família democrática um partido que ou muda, e pode ser que mude, ou continua a ser largamente infrequentável. Diferentes são os seus eleitores. São pessoas como nós, o voto delas vale o mesmo que o nosso, a sua decisão é tão respeitável como a nossa, e nós temos de ter com eles um diálogo que eles reconheçam como sério, merecedor de respeito e de consideração, e de ser ouvido, e de ser atendido, e de ser ponderado. Dirigirmos à inteligência delas, porque é preciso acordar aquela inteligência, a bondade, a decência e a esperança no futuro, num país onde vale a pena viver. E isso faz sem insultar as pessoas. Não podemos entrar por esse caminho de adjetivar, muitas vezes com adjetivos totalmente despropositados, aos nossos concidadãos que decidiram dar o seu voto ao Chega.
Deixa-me perguntar. Posso só fazer... Eu acho que é importante percebermos, o Chega é um partido de protesto, como se costuma dizer, não é? Se as pessoas votam no partido de protesto é porque estão desiludidas com alguém. Portanto, se o Chega hoje teve 1.100.000 eleitores, foi porque essas pessoas votaram muitas vezes nos partidos e estão profundamente desiludidas com esses partidos. Portanto,
Não significa que tenham razão.
Não sei.
Sabes bem que a democracia é só um critério meritório, não é nenhum critério qualitativo.
Mas o meu ponto é, eles seguramente que têm razão para estar desiludidos. Ou seja, em Portugal houve muita coisa que correu mal nos últimos anos. As pessoas têm razão para estar desiludidas e desapontadas. E são essas pessoas...
Porque elas não foram votar na Aliança Democrática e no PSD.
Porque também estão desiludidas com o PSD.
Exatamente, também estão desiludidas. Eu quando digo que estão desiludidas, não é só com o PS, Sérgio. Obviamente que houve muita gente que votou no Chega que está desiludida com o PSD. E as pessoas estão desiludidas e nós temos que perceber a desilusão das pessoas. Temos que perceber a desilusão das pessoas e temos que aceitar a desilusão. Eu, pessoalmente, eu também acho que muita coisa correu mal em Portugal. Eu não tenho problema nenhum. Quer dizer, o Sérgio é deputado do PS, a gente sabe onde ele vota. Eu votei na AD. Aliás, também não tenho problema nenhum em dizer, sempre votei nos partidos que compõem a AD. A maior parte das vezes no PSD e algumas vezes no CDS, sempre. Mas eu próprio tenho desilusões com coisas que o PSD fez no passado, com coisas que o CDS fez no passado, mais do que o PS fez no passado. E também acho que é preciso fazer aqui um ponto que é importante e que a Manuel Ferreira Leite disse, e eu acho que muito bem. Quando António Costa chegou ao primeiro-ministro, o Chega não existia. O Chega, 8 anos depois, é um legado dos governos de António Costa, é a votação que o Chega teve.
Talvez seja um bocadinho exagerado, não?
Ó Sérgio.
É o legado de quem estava no poder, também é de Marcelo Rebelo de Sousa.
Exatamente.
Também de Marcelo Rebelo de Sousa.
Já agora de quem estava na oposição.
É de dois.
Exatamente.
Também quem estava na oposição que não soube fazer o seu trabalho.
É o tal voto de ilusão. Mas, Sérgio, mas quer dizer, nós sabemos...
Não vale a pena debatermos onde é que está o bacilo que infectou o sistema político.
O PCP teve 14%.
Mas nós sabemos que em alguns momentos, e Portugal não é um único país, o PS...
ou figuras do PS, não era a política do PS, mas figuras do PS, deram um certo gás ao Chega a André Ventura, davam-lhe atenção e sublinhavam o seu papel na oposição para enfraquecer o PSD. Quer dizer, nós não podemos ser ingênuos quando observamos certas coisas. Isso, aliás, Portugal não foi. Em França aconteceu o mesmo e vejam as consequências do.
Eu, nesse aspecto, concordo que houve muitos diálogos entre António Costa e André Ventura que eram profundamente dispensáveis. Porque parecia às vezes que havia ali uma amizade fraterna. Era o que passava. E nós sabíamos que não havia nada, mas de facto era o que passava.
E até Augusto
e isso
Santos
foi
Silva,
muito mau. Né? Augusto Santos Silva, sim, também. Mas aquelas piadas que se viam muitas vezes nos debates parlamentares entre António Costa e André Ventura, como. Aí o Primeiro-Ministro estava a normalizar o Chega. Peço desculpa, Sérgio, mas era assim.
E a recepção que o Chega reservou ao Presidente do Brasil? O que é que o Presidente da Assembleia da República podia ter feito naquelas circunstâncias?
Eu estava a falar de António Costa
Augusto Santos Silva.
Eu estava a falar de
deixa-me só ouvir aqui o Manuel, que estava a dizer que não com a cabeça, e eu já gostava de saber aqui.
É que... efetivamente, eu peço desculpa de manter a dizer que há um legado de António Costa, porque foi ao António Costa que eu ouvi dizer, penso que todos ouvimos dizer, que se algum dia o PSD precisasse, se algum dia o Partido Socialista precisasse do PSD, que ele se metia no mesmo dia. Portanto, criou ele próprio uma barreira entre ele e o PSD, coisa que nunca houve e que não corresponde ao sentimento geral da sociedade portuguesa, que sempre foi maioritariamente de centro. E, portanto, aquela barreira foi criada por ele, não só pela Constituição, mas por ter afastado completamente qualquer hipótese de conversa, de apoio, fosse o que fosse, portanto, criou-lhe uma barreira. E, de seguida, achou que, construindo outra barreira do outro lado, portanto, uma barreira à esquerda e mais outra à direita, evidentemente que faria desaparecer o PSD, porque, como disse, evidentemente, no fundo as pessoas... votam por uma certa impaciência, as pessoas são impacientes e até o ritmo...
A vida foi dura para muita gente em Portugal.
Exatamente.
Há muitas pessoas que sofreram em Portugal.
E, portanto, ao constituir uma barreira à direita e outra barreira à esquerda, é evidente que o PSD não tem por onde crescer. Ora bem, o que ele se esqueceu foi que este fenómeno Chega é um fenómeno que chegou tarde a Portugal, mas que já se espalha por muitos sítios, desde os Estados Unidos com o Trump até à senhora Le Pen em França, quer dizer, este fenómeno existe.
Sim, não,
e, portanto, no dia em que...
Aliás,
dia em que os PSD...
latitudes onde o Dr. António Costa tem escassa influência. Ou também será o responsável pelo Bolsonaro, pelo Trump,
não,
e por essa rapaziada toda.
Não, tem responsabilidade,
mas o PT teve alguma responsabilidade no Bolsonaro. E o PS francês teve alguma responsabilidade na Marine Le Pen. Primeiro no pai dela e agora nela.
Claro.
Mais no pai.
E o que é que acontece? É que ao querer... esmagar o PSD, há de provar o mesmo veneno, que é quando não existir essa zona do PSD com alguma força, é evidente que eles
o PS também será afetado. Eu quero ouvir-vos também sobre o papel do Presidente da República daqui para a frente, mas antes queria terminar aqui de fazer uma pergunta ao Sérgio que não consegui fazer, que é com que postura ou com que espírito, se quiseres, é que o Partido Socialista deve chegar ao Orçamento de Estado para o próximo ano?
Essa questão insere-se na questão mais geral do tipo de relacionamento que o PS deve manter com o PSD ou com a AD. Eu julgo que, como é evidente, não é a função histórica do Partido Socialista, enquanto polo principal da alternativa a um governo do centro-direita, a carregar o Dr. Montenegro ou o PSD ao colo, não é verdade?
Sim.
Agora, o que me parece também é que isso nem sequer era saudável para o regime democrático, não é isso que se espera do Partido Socialista. Isso até era um, aliás, até era um favor que involuntariamente ou que inadvertidamente
estaríamos
a fazer ao Chico, na vida. Agora, o que me parece é o seguinte: o PSD tem a responsabilidade de governar, tem que ter as condições mínimas para governar e tem a responsabilidade de dialogar para construir essas condições mínimas. O PSD vai ter que decidir se quer falar com o PS, se quer falar com o Chega, se quer falar com quem é que quer falar, tem que ponderar as suas opções. O orçamento é apenas o momento de negociação e diálogo mais importante, mas não é o único. Um partido minoritário, um governo minoritário, é um governo de compromisso, não é um governo de maioria absoluta. governo de maioria absoluta, desejavelmente também um governo de diálogo. Mas um governo minoritário, por definição, é fundamentalmente um governo de diálogo. E, portanto, que a responsabilidade está, a bola está, como se costuma dizer, está do lado de Montenegro, está do lado do PSD. E o que tem que sentir é que, do lado do Partido Socialista, existe um parceiro de boa-fé democrática. Boa-fé democrática. Isso é o que me parece que é fundamental. E depois, caso a caso, tem que limar arestas e encontrar os compromissos possíveis, que nunca pode ser a concessão total, a adesão total e restrita de uma parte ao ponto de vista da outra. É o compromisso necessário, mas nós é que nos desabituamos disso, porque o compromisso é o normal num sistema político, democrático, parlamentar, pluralista como o nosso. Nós, os países são governados na base do consenso possível, do consenso negociável. Isto não é nenhum mal, este é um bem, é uma das virtudes do modelo democrático. É a busca de soluções equilibradas, que não raro resultam melhor do que as originais, que correspondiam ao ponto de partida negocial. Esse é o caminho. Agora, claro que existe, isto exige um talento e uma habilidade de que a liderança do PSD vai ter que dar mostras.
Portanto, o PS não deve, à partida, dizer que vai votar contra um orçamento da AD ou do PSD só porque sim, deve esperar que o PS decida com quem é que quer falar.
O PS não deve nem dizer que não vota, pura e simplesmente por uma questão de princípio, um orçamento do PSD, nem deve dizer que apoia, pura e simplesmente, um governo do PSD, por razões de evitar o contágio do Chega ou o que é que seja. O PS deve estar disponível para ouvir o que é que o PSD tem para lhe dizer. Até pode dar-se o caso do PSD não ter nada para dizer ao PS. Até pode dar-se o caso do PSD achar que bom é lançar o país outra vez numa crise política. Eu acho que é uma má ideia, eu acho que é mau. Acho que o país não precisa disto, acho que o país está a perder tempo, acho que os portugueses estão fartos de eleições, acho que as pessoas querem estabilidade, acho que as
e vão ver
e os eleitores
três meses.
Vão flagelar quem provocar uma crise política, vão castigar duramente quem provocar uma crise
desse
política.
Desse ponto de vista, Ana, já volto a ti, deixem-me perguntar aos dois, e depois à Ana naturalmente também, mas a pergunta fará mais sentido para os dois. Tendo em conta até o exemplo que recebemos hoje dos Açores, José Manuel Bolieiro assumiu claramente, depois da passagem do programa do Governo, ou do programa do Governo ter passado, que o seu interlocutor preferencial seria o Chega. O que eu pergunto é se Luís Montenegro deve fazer coisa semelhante. Já passámos a fase do negociar Governo, negociar um acordo parlamentar. O que eu digo é, à luz até disto que o Sérgio dizia, que é o Partido Socialista não deve excluir nada à partida, se o PSD deve excluir alguma coisa à partida ou escolher já algum partido à partida para
negociar. Eu acho que não deve escolher nenhum partido à partida, não parece...
É uma redundância, sim. Não deve escolher ninguém
não,
à cabeça.
É, como estava a dizer o Sérgio, e bem, quer dizer, qualquer governo minoritário no regime parlamentar, é evidente que não pode esquecer...
Mas um orçamento de Estado é mais difícil estar a negociar com o
PS
e com o Chega.
Mas um orçamento de Estado não se negocia em bloco. O orçamento de Estado negocia-se às fatias. É evidente. E ele às fatias, consigo, tenho uma fatia, ali com a Ana outra fatia, consigo outra fatia, portanto aquilo é às fatias, não é assim o orçamento de Estado.
Na votação final global, o que interessa é como é que se vota, não é?
Ouça, está bem, mas isso então nunca havia nenhuma, basta haver um deputado que não gostasse de uma coisa que lá está, que comentava com o orçamento, não é o caso, não é? Portanto, não, é evidente que não é isso assim.
Não vem o fontanário para alguidar de cima?
Exatamente. Ai, quantas vezes foram votadas contra essa coisa com a exigência de que aquilo ficasse registado nas atas é exclusivamente uma questão pessoal lá da terra em que representava. Mas isso é a história da Assembleia, a história dos, não é a história do partido. E, portanto, não, quer dizer, acho que a negociação é absolutamente necessária sempre. Agora, o que eu não vejo é a necessidade de haver um acordo parlamentar em que o Chega, ou seja quem for, ou a ILO, ou seja o que for, diga que sim, em global a todo o orçamento, todas as alíneas que são votadas, ele tem que dizer sim. Não, quer dizer...
João, concordas? O PSD deve ter um parceiro preferencial ou deve fazer isto que o Manuel Ferreira Leite acabou de dizer?
Eu desconfio que o parceiro preferencial do governo da AD vai ser a Iniciativa Liberal.
Mas esse não chega.
Não chega. Não chega. E como não chega, tem que falar com o Chega. Como não chega, vai ter que falar com o Chega. Eu acho que há mais...
E isto, peço desculpa.
Na questão do primeiro orçamento.
E isso porque, pelo visto, está impedido de falar com o PS, porque senão também poderia ter acordo do PS.
Eu acho que, apesar do que ele diz, o André Ventura vai estar mais aberto a falar com o governo do que o PS.
Bem, André Ventura esta semana.
Porque o André Ventura vai precisar
totalmente
de uma coisa. Ele vai precisar. Como o PCP e o Bloco perceberam em 2015 que António Costa lhe estava a dar uma grande oportunidade de se normalizar, Eu acho que Ventura vai querer o mesmo.
Sim.
E, portanto, vai estar mais aberto a negociar com o PSD. Dito isto, eu queria fazer aqui dois pontos que também já discutimos. Um deles é que eu queria desdramatizar esta ideia da relação entre maiorias, minorias e instabilidade política. O que se está a passar agora em Portugal é perfeitamente comum em muitos países europeus. Eu vivi na Bélgica, o Sérgio também. A Bélgica já houve fases que teve um ano sem um governo. Tiveram um ano a negociar um governo depois das eleições. A Holanda está há meses sem governo, estão a negociar um novo governo. Na Alemanha, muitas vezes, também uma coligação demora 2-3 meses a ser negociada. Nos países escandinavos é a mesma coisa. Portanto, não é em Espanha, aqui ao lado, tiveram meses até. Sim. Portanto, esta coisa não é nenhuma anormalidade. Isto acontece em democracia. A democracia é assim.
A democracia... até podem estar 5 anos a viver com 12 décimos do orçamento do Partido Socialista do Dr. Medina. Isso aí vocês é que sabem.
Mas, não, em princípio, não vai acontecer. Depois, outro ponto, que a relação direta entre estabilidade e maiorias e minorias. Eu gostaria de relembrar que o anterior governo, o atual governo de António Costa, teve maioria absoluta e nem por isso foi estável. Por isso é que estamos em eleições antecipadas. Se as maiorias absolutas fossem uma garantia absoluta de estabilidade, não teríamos tido eleições, não estávamos aqui a discutir nada disto, estávamos a discutir outras coisas. Mas a verdade é que houve maioria absoluta e o governo não foi estável. É muito rápido. O primeiro governo de António Guterres, que foi um governo minoritário, durou a legislatura em toda, 4 anos. Uhum. Foi mais estável do que um governo de maioria absoluta de António Costa.
E acabou por cair na sequência de um mau resultado nas autárquicas.
Mas foi já o segundo governo. O primeiro governo não caiu, fez a legislatura.
Só para passar a palavra à Ana, querias acrescentar o quê?
Vou ser muito breve. Só uma consideração ao que dizia o João, que é o seguinte. O PSD não se pode esquecer de uma coisa. O Chega quer destruir o socialismo. Mas o único partido que o Chega quer destruir é o PSD. Assim como na esquerda, outros partidos que não vale a pena nomear só queriam assistir ao fim
e ao
declínio do Partido Socialista. O PSD, o Chega está na vida política para devorar o território político do PSD. Pode querer combater o socialismo e os socialistas e as fantasias todas que inventou. Mas o que ele quer é o espaço político do PSD.
Por isso é que o diálogo não vai ser fácil.
Ana, tu dizias que não era possível o PS...
Acho muito difícil.
Ser
acho...
o interlocutor preferencial?
Acho que é muito difícil. Acho que, como dizia Fernando Medina, nesta semana, se não me engano, era entregar, de facto, ao Chega o papel de partido da oposição. E isso seria a maior tragédia para o regime. Porque se o PS lá está, nós não sabemos como é que vão ser a próxima configuração do sistema daqui a uns anos. Em Espanha desapareceu o PSF e o Partido da Direita Democrática.
Uhum. Houve... Em França, neste momento,
temos de um lado Marine Le Pen, que está em condições de ganhar as próximas eleições presidenciais, e do outro lado, um senhor que esteve num governo PS, mas que é liberal. Portanto, não é exatamente o socialista da teoria Mitterrand para baixo. Portanto, o sistema implodiu completamente. Nós arriscamos ao sistema implodir. O que diz o Sérgio é verdade. O Chega quer substituir o PSD e pode querer. Eu acho que para o PS não implodir, convém não estar a fazer a mesma política do PSD.
Não,
ou pelo menos estar...
Para o PS não implodir, estar, convém não seguir a
convém
mesma
estratégia. Convém não seguir a mesma estratégia. Acho muito difícil que os programas sejam... A não ser, é evidente que há uma coligação PS-PSD desde o início da democracia. A defesa, a justiça, pode-se fazer pactos de justiça.
Entendimentos.
Não é uma coligação.
Não
é uma
coligação entre aspas.
São
agora eu estou a usar uma metáfora.
Entendimentos.
Deixem-me usar uma metáfora. Uma coligação grande que atravessa o nosso
onde
regime
o Chega
todo
está mais próximo,
tem a ver com
algumas
questões.
Mas, Ana, o Chega, em algumas dessas questões, está mais próximo dos acordos típicos do PSD e do PS, tudo que seja política externa e política de defesa, do que estão o PCP e o Bloco.
Ah, mas eu não tenho dúvidas, aliás, o Chega vai ter um grande problema nas eleições europeias, porque se quiser ser como os amigos dele, da Europa, que são anti-europeístas, e Portugal é profundamente europeísta, eu não sei que discurso é que vai ter.
Eu exatamente acho que o grande problema para o Chega começou agora, é exatamente a dimensão dele e a não possibilidade de continuar a existir através de uma pessoa que chega ao microfone e bem falante diz as coisas que as pessoas querem ouvir. Isso acabou. Agora, isso não pode ser assim.
Ana, deixa-me perguntar também, como é que antevês este final de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
Uma grande confusão. Uma grande confusão mesmo. Acho que isto é... Marcelo Rebelo de Sousa tem culpas neste cartório da instabilidade, porque muito antes, eu não sou daquelas pessoas que acha que houve um golpe de Estado, que devia ter sido Mário Centeno indigitado, acho que era inevitável que haver eleições depois daquela situação, porque Marcelo já se tinha amarrado às eleições. Uhum. Mas também isto é uma, e o João Marcos Almeida sabe melhor que eu, também é uma ideia portuguesa, aquela de que se vota no Primeiro-Ministro, não se vota no Primeiro-Ministro necessariamente. Aliás, Santana Lopes chegou a ser...
Mas não correu bem, é?
Mas não correu bem por causa da pessoa. Imagina que podia ter sido a doutora Manuela Ferreira Leite, se calhar corria. Aliás, quase foi chamada a Belém, como lembro naqueles anos. Mas pronto, não vamos falar de coisas que a doutora não vai querer falar. Pronto. Não estamos aqui a... Eu acho que o trauma de Santana Lopes fez com que isso fosse completamente impossível. Portanto, mas quando Marcelo faz na tomada de posse de António Costa aquele discurso de o senhor está amarrado aqui, se o senhor quiser, ele, claro, estava a pensar no Conselho Europeu, não estava a pensar que vinham aí dinheiro nas estantes. Exatamente. E quando diz aquilo, amarra-se também de uma maneira um bocadinho absurda só uma decisão. Mas eu acho que aí não havia depois outra hipótese de senão as eleições. Mas Marcelo comete um erro terrível ao longo daquela maioria absoluta toda, é que por necessidade de mostrar que existia, porque eu não consigo descobrir outra coisa, fala todos os dias em dissolução, todos os dias. Que Mário Soares nunca dissolveu a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. É verdade que uma vez reuniu os conselheiros lá num sítio, num restaurante, e admitiu, discutiu esse tema, mas nunca o ouviram falar sobre esse tema em público. E Marcelo Rebelo de Sousa, às vezes às vezes dizia em relação a perguntas e outras vezes no meio de discursos falava em dissolução.
Tu és
eu acho
que
isso foi uma coisa grave também na maioria.
Marcelo já tem duas dissoluções no currículo enquanto presidente. És daquelas que acha que ele vai tentar evitar a todo custo uma terceira?
Acho que sim. Sinceramente acho que sim, porque acho que de facto ter uma terceira dissolução não é uma coisa, para já, como diz o Sérgio, ninguém vai querer eleições a muito curto prazo. Quem quiser eleições e quem provocar eleições pode ser penalizado, de facto, é por isso que eu acho que o Chega vai segurar totalmente o governo do PSD, pelo menos durante 2 anos, pelo menos a um curto espaço, porque são 50 deputados. E a história, se vamos lá falar de 1985, eu não acho que o Chega seja igual ao PRD, de maneira nenhuma, e é difícil, apesar dos dirigentes do PSD estarem a fazer esta comparação, é difícil estar... Mas, de facto, o PRD foi reduzido a 4,% que não acredito que também seja o que o Chega será reduzido, porque assim, a realidade é diferente. Isso também é contar, é ter muita esperança no futuro da parte dos dirigentes do PSD, acho eu.
Muito bem, vamos às moções desta semana.
Eu só gostava de dizer...